E hoje a nossa conversa com Vítor Simeão tem muito a ver com o que nós estamos vivendo. É o livro A Peste, de Albert Camus. E, Vítor, nós vamos fazer aí uma relação entre leitura, contexto, como é que se faz essa ponte, meu amigo? Bom dia.
Oi, Gilson, muito bom dia a você, bom dia ao ouvinte da CBN. Assim como a gente aqui no estúdio está longe do ouvinte da CBN, eu também estou longe de você aí, está na sua casa, né, fazendo home office, todo mundo se cuidando
verdade,
aí
verdade.
Em relação a essa pandemia. Gilson, a gente tem acompanhado ao longo dos últimos dias, né, das últimas semanas, o que tem acontecido no mundo devido à Covid-19. Eu juro para você, juro para o ouvinte da CBN, eu queria atrasar o máximo possível a coluna sobre esse livro A Peste, do Albert Camus, um franco-argelino. Mas como o coronavírus continua, como a pandemia segue, como o mundo não é mais o mesmo e não será mais o mesmo depois do que passar tudo isso que tem acontecido, esse romance se faz urgente. Na minha opinião, todo maringaense deveria ler A Peste. Em tempos de coronavírus, o romance do franco-argelino Albert Camus mostra o que é o desespero causado pelo medo e a esperança gerada pelo amanhã. Tudo é conduzido em uma narrativa baseada em diálogos e construções de imagens, Gilson. Eu não sei se o prefeito Ulisses Maia está ouvindo a CBN neste momento, ou se qualquer outro político que pretende disputar a eleição neste ano está ouvindo, mas eu tenho uma sugestão para eles, ó. Que um dos planos de governo seja distribuir a todo maringaense, de forma gratuita, claro, o romance A Peste. Esse livro foi publicado em 1947 e é uma das principais construções literárias da história do século XX em relação ao seguinte tema, epidemia. E tudo tem a ver com o que a gente tem passado. Vou dar um resumo da história e depois a gente avalia porque, que, na minha opinião, tem a ver com o que tem acontecido no mundo, no Brasil, mas especialmente aqui em Maringá. Em A Peste, Orão, uma cidade na Argélia na década de 40, que a gente não sabe exatamente quando a data exata, essa cidade, Orã, de repente enfrenta uma peste, uma epidemia. E olha só a coincidência, começa em abril. Se bem que aqui começou em março, mas a gente segue com ela em abril. Do nada, ratos surgem e em pouco tempo pessoas começam a morrer. Quem nos conta essa história só é identificado ao final, então eu não vou dar spoiler aqui. Ao longo do romance, o narrador se apresenta como o cronista. E ao longo de A Peste, nós acompanhamos o médico Bernard Rieu, o visitante Jean Tarot, que acabou preso por conta da quarentena lá em Oran, e aí ele fica isolado e tem um diário relatando os dias dele ali. Tem também o Joseph Kahn, um burocrata que sonha em escrever um livro, e Cotard, um sujeito que ganha vida com contrabando e muito dinheiro ao longo da crise. E há também o jornalista Raymond Humbert e o padre Panelieu. O Camus era um filósofo de formação e se guiava muito pelo absurdo e pelo existencialismo. Resumindo, e correndo o risco de distorcer, claro, esses termos importantes, é como se ele quisesse mostrar a humanidade em meio a situações quase que incríveis e absurdas, seja para o bem e para o mal. A peste altera a situação econômica de Oran, muda a rotina dos hospitais, o prefeito fecha a cidade. E por mais que as pessoas se isolem, a morte ainda assim as alcança. Um belo dia, do nada, essa peste vai embora, apesar de que um soro já vinha sendo testado e começado a dar efeitos. O enredo, Gilson e ouvinte da CBN, é esse, simples, direto. Uma peste chega, muda a vida da cidade, de repente, do nada, vai embora. Logo que foi publicado, lá nos anos 40, a leitura feita pelos leitores e também pelos críticos à época era de que o Camus construía uma narrativa falando sobre a ocupação nazista por meio de uma espécie de alegoria, ocupação nazista ali na França. O Camus morava na França. Tropas alemãs causavam morte e depressão, assim como a peste que chegou a Oran, e a felicidade só retorna tanto em Oran quanto na ocupação nazista na França, depois que a peste, os nazistas vão embora. Mas olha só, o livro, eu li numa edição de bolso da Record, na edição Best Bolso, tem quase 300 páginas, e isso mostra que não é só o enredo, né? A história vai muito além. Para mim, mergulhar nesse livro é encontrar trechos desoladores e atuais. E eu vou dizer por que lembra Maringá. Quando a notícia do coronavírus chegou aqui a Maringá, e até a chegada do primeiro caso positivo, a primeira testagem positiva, e também até a chegada, a confirmação das duas primeiras mortes, tem um trecho no romance, eu destaco aqui, que tem muito a dizer sobre o que passava na cabeça dos maringaenses. Eu peço licença para ler o trecho aqui. Ó. Diz o seguinte, ó. Os flagelos, na verdade, são uma coisa comum, mas é difícil acreditar neles até quando se abatem sobre nós. Em tempos de preocupação com o coronavírus, a gente às vezes se esquece de comer bem, dormir bem, fica preocupado com as contas. A gente sabe muito bem disso, né, Gilson, ouvintes? E o amor Exato. Também pode ser deixado de lado, ou se torna algo direto para não perder tempo. Em Orando, durante a peste, não foi diferente. Olha, em relação ao amor que é deixado de lado, o Camus escreve o seguinte, ó. A peste, é preciso que se diga, tira de todos o poder do amor e até mesmo da amizade, porque o amor exige um pouco de futuro e para nós só havia instantes. Em outro trecho, quando ele fala que a correria causada pela peste, porque assim, tem médicos, jornalistas, existe toda uma série de pessoas que não pode deixar de trabalhar, isso também muda essa forma de amor. Diz ele, ó, e como na realidade as fórmulas que se podem utilizar num telegrama se esgotam depressa, longas vidas em comum ou paixões dolorosas resumiram-se rapidamente a uma troca periódica de fórmulas prontas como estou bem, penso em ti, saudades. É tipo aquela mensagem que a gente manda hoje no WhatsApp para deixar uma pessoa mais tranquila porque você está trabalhando, porque por algum motivo você tem que sair de casa e devido ao coronavírus a gente não consegue, enfim, ter tempo de ficar explicando situações, principalmente quem tem que sair de casa. O Camus também fala sobre a angústia das pessoas que, como não morreram, sentem a dor de perder um ente querido ou sentem o medo, os traumas que são causados pela chegada da peste, no nosso caso aqui, do coronavírus. Ele escreve o seguinte, ó, como todos nós que não morremos ainda de peste, o ser humano, ele cita aqui, ele sente efetivamente que a sua vida e a sua liberdade estão todos os dias à véspera de serem destruídas. O Camus cita aqui um personagem, né? Por isso, esse ele. E com o passar do tempo, a morte, enfim, de repente foi embora, né? Quem surge é a esperança. A gente se encaminha aqui para essa parte da nossa coluna, porque a gente tem que pensar em esperança, né? A gente está chegando aí à quarta semana de combate ao coronavírus. Escreve o Camus, ó. Pode-se dizer, aliás, que a partir do momento em que a mais ínfima esperança se tornou possível para a população, o reinado efeito da peste tinha terminado. Então, apesar das tristezas, do medo, das incertezas, das alterações do amor, a esperança, quando chega, já é, de alguma forma, a derrota para a peste no romance. E aqui para a gente vale também em relação ao coronavírus. E aí, Gilson, eu digo para o ouvinte da CBN, nessa época de isolamento social, fique em casa, aproveite para ver filmes, ouvir música e ler livros, leia A Peste. E por que lê-lo? Porque o romance do Camus cria empatia, porque esse livro nos mostra quem somos diante de uma crise, porque também é um romance clássico do século XX, e também porque mostra como a arte pode representar o mundo real e até antevê-lo. Repito, foi publicado em 1947 e se você lê-lo hoje, parece que está falando sobre os tempos atuais, Gilson.
Ô, Vitor, vou pegar carona um pouquinho no que você falou. Você estava falando de que essa obra do Camus é considerada uma certa alusão à invasão nazista. E de que, de determinada forma também, quando você pensa no coronavírus, que muda e altera o nosso cotidiano, como numa guerra, onde o invasor chega e altera a nossa vida, o isolamento, eu me lembro muito de você ter uma série de obras, o Marco Ferro fala muito sobre isso, historiador, de que você teve na Europa pessoas que compactuaram com o invasor, colaboraram, foram chamados colaboracionistas, e os que foram resistentes, lutaram contra ele. Sabe que como uma guerra a gente pode fazer essa analogia também, né? Tem muita gente no coronavírus que contribui para a doença e tem gente que luta para combatê-la, né?
Pois é, o mundo é um moinho, né? Já dizia o Cartola. O momento ele é estranho para todo mundo. Você pegou bem esse gancho falando sobre as guerras aí, né? Sempre existiram, existem e vão existir pessoas que se dividem sobre determinados assuntos. Não à toa a gente vê embates relativos ao fechamento, à abertura do comércio, isolamento total, isolamento vertical. É importante pensar, por meio de livros de história, você citou aí, ou por meio da filosofia do Camus, ou por meio da ficção também do próprio Camus, como o mundo, embora tenhamos amigos, amores, o jogo de futebol, o sambinha no fim de semana, ele é recheado de tragédias, de amarguras, de angústias. E a gente pode pensar a peste não só como essa peste que chegou a Oran, na Argélia, ou como o coronavírus que veio agora abalar as estruturas sociais do mundo. A peste é tudo aquilo que nos atrapalha de alguma forma, é tudo aquilo que chega até a gente, nos incomoda, muda o que tem acontecido. É um desgosto que a gente tem em alguns momentos da vida que, de alguma forma ou de outra, a gente tem que aprender a lidar. Embora a vida muitas vezes seja agridoce, melancólica, quase triste, a gente também não pode deixar de ter esperança, porque, como diz o próprio Camus, eu aproveito aqui e releio esse trecho, a esperança, ela, a partir do momento que a esperança surge, o reinado efeito da peste termina, Gilson.
Vitor, obrigado por esse papo, bom fim de semana para você.
Bom fim de semana a você, se cuida aí, lave bem as mãos, passe álcool em gel. Bom fim de semana também para o ouvinte da CBN, lembrando que o e-mail da coluna, bibliotecacbn@cbnmaringá, tem também o nosso WhatsApp, que é o 998779550, e agora também estou, enfim, disponível para quem quiser conversar nesse tempo de coronavírus aí, no Instagram, no Twitter, que é o @ovictorcimial, tudo junto e sem acento. Gilson, até mais.